Amém. Bom dia novamente, igreja. Amém. Quero compartilhar uma palavra com vocês. E hoje é manhã de Páscoa, né? Domingo de Páscoa. Mas eu trouxe uma provocação aqui nesta manhã. E o tema é: e se Cristo não ressuscitou? Você já se fez essa pergunta? E se Cristo não ressuscitou? É algo que a gente vai aprender aqui nesta manhã, vai fundamentar o nosso ensinamento. Porque essa pergunta, Paulo utilizou no livro de 1 Coríntios. Então, à medida que ele estava escrevendo, né, o Novo Testamento, escrevendo as cartas, ele precisava direcionar para aquele público, e ele sabia o que aquela igreja, aquela região, aquele povo estava perecendo. Então, se você observar, se a gente pudesse sintetizar, resumir, todas as cartas de Paulo, ele sempre começa apresentando Cristo. Ele sempre começa apresentando Cristo. A primícia da criação, sou o apóstolo Paulo, servo de Cristo, qual fui perseguidor, agora sou perseguido. Em todas as cartas, ele começa apresentando Cristo, e é interessante por que ele faz isso. Porque várias das heresias e dos desvios que as igrejas iam sofrendo era pela falta da revelação de quem era o Cristo. Então eles até recebiam Cristo. Jesus foi um grande profeta, foi um grande sumo sacerdote. Eles até conseguiam entender que ele viveu, eles acreditavam em Jesus. Mas às vezes eles não conseguiam crer na divindade de Cristo. Eles não conseguiam entender que Cristo era Deus. Então, o grande problema das cartas do Novo Testamento era a falta da revelação de quem era o Cristo. E a gente pode até estender, se você chegar lá nas cartas de Apocalipse, por exemplo, a carta da igreja que foi escrita, direcionada à igreja de Laodiceia, que é uma igreja muito conhecida, que são os mornos ali. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas só para embasar. Ali eles tinham esse problema também. Eles até acreditavam em Cristo, mas eles não conseguiam crer na divindade de Cristo. Ou seja, faltava a revelação de quem era o Cristo. Então, quando você observa os escritos de Paulo, normalmente ele começa as suas cartas escrevendo isso: sou aqui apóstolo de Cristo, qual morreu, qual ressuscitou. Ele sempre apresentava Cristo, porque a igreja que não retrocede, que não perde uma batalha, que não é derrotada, é a igreja que está com os olhos fitos em Cristo. É aquela que está, os problemas podem estar acontecendo, as lutas, pode acontecer de tudo em nossa vida, as circunstâncias podem não ser boas, mas os nossos olhos estando em Cristo, a igreja firmada na rocha que é Cristo, ela não perecerá. E aqui apóstolo Paulo, ele escreveu, porque o contexto da igreja de Corinto, é porque ela estava permeada ali por uma filosofia grega, e uma filosofia pagã, e essa filosofia, ela não concebia a ideia da ressurreição. Então a filosofia grega, ela dizia assim: puxa, o corpo ele é totalmente mau, então eles não conseguiam assim, compreender e entender que era possível a pessoa ressuscitar. Era até tratado como zombaria isso. Então, claro, os cristãos da igreja de Corinto, eles acreditavam na ressurreição, mas muitos até às vezes acabavam duvidando, ou as pessoas que estavam em volta acabavam tendo aquele receio. E aí o apóstolo Paulo, a maneira que ele escreve, é ele que utiliza essa expressão no livro de 1 Coríntios capítulo 15, se você puder abrir a partir do versículo 14, ele começa utilizando essa expressão: e se Cristo não ressuscitou? Vou dar um tempinho aqui para que você possa abrir, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 14. Eu vou ler até o 19. Então você pode me acompanhar. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui, segura, depois a gente vai continuar. Então, perceba que a maneira que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto era fazendo essa provocação, porque aquele povo, eles até zombavam disso. Eles até conseguiam às vezes aceitar o Jesus que curava, o Jesus que fazia milagres ali, mas que ressuscitou, isso era algo que ia contra o princípio pagão que eles estavam seguindo. Eles eram influenciados ali por uma filosofia grega que não concebia isto. Então perceba que a maneira que Paulo escreveu para eles foi justamente falando assim: poxa, qual que é o problema deles? Então deixa eu ir lá na ferida. E ele começa fazendo essa provocação: e se Cristo não ressuscitou, tudo que nós vivemos aqui é falso. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé ela não é verdadeira. A pregação que nós fazemos, ela não serve de nada. Então veja que ele tinha tanta convicção e inspirado pelo Espírito Santo ao escrever as suas cartas, que ele coloca tudo em xeque. Ele coloca todo o cristianismo em xeque ali. Porque ele fala assim: olha, se Cristo não ressuscitou, é como se ele pegasse todo o cristianismo e colocasse em apenas um pilar, que era da ressurreição de Cristo. E o que Paulo estava falando era: se Cristo não ressuscitou, tudo isso que você está vendo, a nossa pregação é vã, a nossa fé ela não existe, nós somos tidos por falsas testemunhas, porque nós temos testemunhado isso, nós temos asseverado que Cristo ressuscitou, mas se ninguém pode ressuscitar. Então ele começa fazendo esse diálogo, escrevendo essa carta e fazendo essa provocação. Então ele vai para o tudo ou nada. E é claro que, queridos, nós cremos na ressurreição de Cristo, nós cremos na palavra, na revelação, mas é importante também que nós saibamos defender a nossa fé. Então se a gente abrir aqui uma passagem e ler, você vai entender: puxa, isso aqui foi revelado pelo Espírito Santo, isso aqui é algo para a minha vida, isso aqui verdadeiramente aconteceu. Mas e como que nós nos posicionamos lá fora, quando talvez a nossa fé é provada? É importante que nós tenhamos argumentos para saber defender a nossa fé. O livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: estejais sempre prontos a dar razão da fé que há em vós. Quando Pedro está falando isso, ele está falando assim: nós precisamos racionalmente saber dizer o porquê que nós cremos no que cremos. Por que nós cremos na morte e na ressurreição de Cristo? Nós cremos na palavra, mas por quê? Nós conseguimos trazer evidências para isso? E o grande segredo é que nós conseguimos, e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui nesta manhã. Então, o primeiro ponto é que a palavra original ali do que foi utilizada para vã, para a tradução de vã, que é vã a nossa fé, ou é vã a nossa pregação, ele significa literalmente um vazio. É como se fosse algo, como se fosse uma religião que tem o vaso, mas que não tem o conteúdo. Então quando Paulo está utilizando essa expressão kenos, ele está falando assim: olha, se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa fé, ela é oca, ela não tem nada preenchido, é só apenas uma religião. Então esse é o primeiro aspecto. Ele está falando, colocando em xeque e falando assim: olha, se Cristo não ressuscitou, tudo isso que nós vivemos é mentira. E antes de pensarmos na ressurreição, para que a gente possa validar, para que a gente possa trazer argumentos aqui, eu quero compartilhar rapidamente com vocês algumas evidências. A primeira evidência é a evidência da morte. Para que alguém tenha ressuscitado, nós precisamos ter o veredito da morte. E sabia que nós conseguimos, além do que nós temos na palavra, nós conseguimos basear também com argumentos históricos. Tem um historiador do primeiro século, chamado Tácito, que ele era senador também, ele tinha uma grande responsabilidade, e ele tem uma nota, só para trazer para vocês, ele era um historiador que ele não era cristão, era muito pelo contrário, ele tinha aversão ao cristianismo. Então ele não tinha porquê puxar para o nosso lado aqui, mas ele escreveu que a expressão que ele utilizou foi que uma pessoa na época de Cristo ali, entre 30 e 33 depois de Cristo, ele recebeu o que ele chamou de pena extrema. Era como se fosse um termo técnico. A cruz, ela era, a crucificação era algo abjeta, era algo que eles não gostavam nem de utilizar essa expressão, de falar a pronúncia a crucificação, porque ela era para as piores pessoas. Então não era algo que nem eles gostavam de falar, assim, de expor. Então ele escreveu lá, esse historiador que não era cristão, ele falou assim: olha, então viveu um homem e ele recebeu a pena extrema. É como se fosse um termo técnico para ele não utilizar a palavra crucificação. E ele, como eu falei, ele odiava o cristianismo. E o que ele escreve data exatamente da morte de Cristo. Então, o primeiro aspecto aqui é esse relato. Abre aspas aqui o que está na inscrição dele, e você consegue achar em um documento. Está no capítulo 15, no algo que ele escrevia anualmente por Públio Cornélio Tácito. Abre aspas: Cristo sofreu a pena máxima sob o governo de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Então, queridos, veja que interessante isso. Nós temos uma pessoa que está completamente deslocada do cristianismo, que está fora do cristianismo, que é contra o cristianismo. Ele está evidenciando, como historiador, ele estava pegando os registros ali, estava falando assim: olha, morreu uma pessoa chamada Cristo, ele recebeu a pena máxima. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos fazer é, antes de falar se Cristo ressuscitou, é: Cristo verdadeiramente foi condenado? Verdadeiramente foi condenado. Nós já, pela Bíblia nós já conhecemos, mas aqui nós estamos trazendo o contexto histórico para essa situação. Então esse é o primeiro aspecto. João 19:34 também, queridos, vai falar sobre a perfuração final ali que o soldado romano fez, que era que quando verteu sangue e água. Isso também era uma prova da morte de Cristo. Quando o soldado romano ele perfurou o pericárdio ali, sangue e água indicam essa efusão pericárdica, e eles constatam a morte. Então ele é resultado de um trauma intenso, de um trauma físico extremo, é uma insuficiência cardíaca. Então Jesus não desmaiou, não foi que ele apanhou tudo, sofreu, ele desmaiou, não. Isso provava que ele sofreu tanto que ele teve uma morte biológica completa. Então nós temos um historiador falando, nós temos a maneira como o exército romano aplicava suas penas, e não era algo assim para divertir, não, era algo de sofrimento. Eram os soldados que eram treinados, eles eram robustos, eles eram especialistas em matar. E o ponto final, o toque final para isso era comprovar a morte desta forma, perfurando ali o pericárdio para que pudesse comprovar ali a morte biológica. Então veja, querido, nós temos uma base bíblica, nós temos uma base histórica, nós temos também uma base científica, que era utilizada pelos romanos naquela época. Nós temos também, queridos, agora pensando na questão da ressurreição, o túmulo vazio. Nós temos a prova do túmulo vazio. Jesus ele foi crucificado em Jerusalém. Pensa comigo que quem matou Jesus, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, quando Jesus foi morto em Jerusalém, se o corpo estivesse por ali, se os ossos estivessem por ali, os judeus já teriam, no primeiro momento, mostrado, está aqui, ó, eles estão falando que Cristo ressuscitou, mas está aqui, ó, ele morreu em Jerusalém, está aqui o corpo dele, está aqui a prova de que ele não ressuscitou. Então pense que, se fosse possível isso, se eles tivessem essa opção, eles teriam matado o movimento no berço já. Ah, é um movimento, é mentira o que eles estão falando? Está aqui o corpo. Ele morreu e está aqui o corpo. Então, o túmulo vazio, ele também é uma comprovação, né? O silêncio ali no Sinédrio sobre essa questão está falando sobre o grito da ressurreição. Eles ficaram quietos porque eles não tinham como provar, eles não tinham como comprovar isso. O segundo aspecto também é o critério do testemunho das mulheres. Queridos, no primeiro século, o testemunho feminino, ele não tinha um valor jurídico. Você pode pegar também um outro historiador, Josefo, ele vai trazer esse aspecto, ele vai trazer isso. Então, se a história da ressurreição, ela fosse inventada, ela fosse algo que fosse pensada, se fosse um marketing, a primeira coisa que você faz quando você está fazendo um marketing, quer vender algo, você coloca ali faz uma propaganda. Você vai mostrar as melhores coisas possíveis. Não é? Quando você quer vender algo, você fala, olha, isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo. Está daquela forma. Então, a primeira atitude que eles teriam seria essa de talvez não colocar mulheres para testemunhar, porque o testemunho de uma mulher nem era válido. Eles colocariam os homens, colocaria Pedro, que estava próximo de Jesus, colocariam outras pessoas. Então veja, queridos, que até a maneira como a história se desenrola, ela converge para a verdade, não é algo para algo que foi inventado, não é algo, um marketing que era para ser vendido, uma história que era, não, vamos colocar isso aqui porque eles vão acreditar. Não, o testemunho nem era válido. Então, o fato de mulheres terem testemunhado, primeiro, evidenciou o valor da mulher, colocou a mulher no seu devido lugar, dando importância para isso. Segundo, não querendo fazer um marketing, não querendo fazer uma publicidade daquilo, porque era a verdade. Se a história fosse inventada, eles fariam de outra forma. E também, em Mateus 28:13, nós temos ali a teoria do roubo. Ah, roubaram o corpo de Cristo. Mas, queridos, isso é tão absurdo, porque os soldados que eles dormiram em serviço, eles receberiam a pena de morte. E veja bem, os discípulos, algumas horas antes, eles ficaram com tanto medo do que Jesus sofreu, que todos eles se espalharam. Eles negaram Jesus, eles abandonaram, eles nem ficaram próximos de Jesus. A teoria do roubo diz que esses mesmos discípulos covardes, eles foram atrás de soldados, que eram soldados romanos, que eram soldados treinados para a guerra, soldados que tinham a sua vida como pena de morte, se eles deixassem acontecer algo, como por exemplo roubarem o corpo, e daí esses soldados covardes entraram lá e roubaram o corpo de Jesus. Então isso também não se sustenta, isso que está lá em Mateus 28:13, isso sim seria a primeira fake news ali da história. Soldados da guarda da elite teriam sido derrubados por discípulos medrosos, que tinham acabado de abandonar Jesus. E um quarto aspecto, queridos, é a transformação dos apóstolos após a ressurreição de Cristo. Então, nós vemos ali, teve um slide antes que mostrou, que as testemunhas oculares, elas comprovaram que mais de 500 pessoas, historicamente ali, eles viram Jesus. Se você puder até voltar, acho que um slide, por favor. Olha, mais de 500 pessoas viram o Cristo vivo. Até deixei uma frase aqui, ó: ninguém morre por uma mentira que inventou. Então, queridos, quando uma pessoa, ela até pode sustentar uma mentira, mas ninguém vai morrer por uma mentira. Quando eles fossem colocados à prova, pensa comigo. É importante a gente fazer esse raciocínio. Talvez, se eles fossem inventar uma história, olha, vamos inventar que Cristo ressuscitou, vamos construir aqui uma história, vamos fazer isso e aquilo. Ah, tá, e o que a gente vai ganhar com isso? Quando uma pessoa mente, quando ela conta uma história, é porque ela vai ganhar alguma coisa. Jesus tinha acabado de ser perseguido, o cristianismo estava sendo amplamente perseguido. Então, o que eles iam ganhar? Sustentando uma mentira, iam ganhar morte, iam ganhar perseguição, sofrimento, açoitamento. Então uma pessoa, ela pode até mentir se ela tiver algum benefício, mas os discípulos de Jesus, eles foram transformados, os apóstolos, eles foram transformados. O próprio irmão de Jesus, Tiago, ele era um cético, ele não acreditava muito ali. Você pode ver em Marcos 3:21, após a ressurreição ele se torna um dos líderes da igreja em Jerusalém, e ele morre como mártir. O que que mudou em Tiago? O que que Tiago viu? Ele viu o Cristo vivo, ele teve a revelação de quem era o Cristo. Saulo de Tarso, ele era um perseguidor, ele era do mais alto nível intelectual. Essa carta que a gente leu foi escrita por ele. Ele mudou de caçador para caça. O que que mudou? Ele teve a revelação de quem era o Cristo vivo, ele viu a Cristo. Então nós temos, queridos, no Novo Testamento um testemunho de sangue. Homens, eles podem até morrer por mentiras que eles acreditam ser verdade, mas ninguém morre conscientemente por algo que sabe ser uma mentira inventada por ele mesmo. Se fosse uma mentira, ia chegar no final, eles iam falar assim, não, realmente a gente, não, eles foram até o fim, falou assim, eu morro, mas eu não nego a Cristo. Eles foram perseguidos, eles tiveram mortes violentas. A história, ela traz também todas as mortes ali dos discípulos ali. E todos eles permaneceram firmes e falaram assim, nós não vamos abandonar, nós não vamos desistir. Então, queridos, para que possamos entender, nós temos a comprovação de que histórica, científica, de que Cristo ele foi condenado, de que Cristo ele foi morto, de que não é possível comprovar que essas teorias, essas teses do que o corpo poderia ter sido roubado, não é possível sustentar. É muito pelo contrário, a nosso favor nós temos todas as provas possíveis. Temos a revelação bíblica, temos a contextualização histórica, a prova histórica. E queridos, quando nós pensamos então que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou, nós podemos nos perguntar, mas e por que isso? O primeiro ponto, queridos, é pela justificação. Romanos 4:25, eu vou passar aqui, não vou abrir, vou ler rapidamente. Ele diz assim que ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Significa, queridos, que o que Cristo carregou era uma dívida nossa. Então quando ele morre pelos nossos pecados, quando ele ressuscita, é para que nós fôssemos justificados. Então quando Deus olha para nós, nós somos pobres, nós somos imundos, nós somos pecadores. Mas quando ele olha para nós, que aceitamos a Cristo, que reconhecemos o sacrifício de Cristo, ele não vê o meu pecado, ele vê que a minha dívida está paga, ele vê que eu fui justificado por Cristo. Então queridos, o primeiro aspecto da ressurreição é isso, é trazer a justificação dos nossos pecados, aquilo que nós não poderíamos pagar, Cristo pagou. A ressurreição é o recibo, pense que a cruz ela é o pagamento, mas a ressurreição é o recibo carimbado por Deus, dizendo assim, ó, a dívida está paga, eu recebi o sacrifício, eu recebi, Cristo morreu e eu aceitei o sacrifício. Então a cruz foi o pagamento, a ressurreição foi o recibo desse pagamento, a comprovação. Romanos 8:11 também fala sobre o poder da ressurreição. Se ele ressuscitou, ele tem autoridade para fazer também o impossível. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o que que talvez está morto na sua vida? O que que talvez está cheirando mal? O que que talvez Cristo, onde que Cristo precisa agir? Às vezes nós ficamos segurando áreas da nossa vida. Você vem na igreja, você ora ao Senhor, mas onde Cristo precisa entrar para transformar completamente a sua vida? Será que talvez seja no seu casamento? Será que talvez é na sua saúde? Será que talvez é nos seus sonhos? A ressurreição traz o sopro de Deus sobre nós. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Então a ressurreição é Deus soprando sobre nós o frescor da vida, o hálito da vida. E queridos, nesta manhã o Senhor está te convidando a se entregar completamente para Ele. O que na sua vida ainda está no seu controle e não está no controle de Deus? Às vezes na nossa dimensão, nós chegamos diante de Deus e entregamos algumas áreas, mas nós retemos outras e falamos, Senhor, isso aqui eu vou cuidar, a gente com medo. Queridos, nesta manhã, o Senhor manda você entregar a sua vida por completo. Quando no Antigo Testamento o sacrifício era feito, era para que o pecado fosse perdoado. Quando Cristo morreu e foi o sacrifício perfeito, já não existe mais sacrifício que possa ser feito. Ele quer a nossa vida, Romanos capítulo 12, entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, completo, santo e agradável a Deus. Então eu pergunto para você, querido, o que nesta manhã você precisa entregar para Deus? Eu quero dizer algo: Cristo, Ele tem todo o poder. Ao homem às vezes é impossível, mas para Deus nada é impossível. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em vós. O Espírito Santo de Deus habita em sua vida. Então, queridos, quando estamos num dia como hoje, né, lembrando do sacrifício de Cristo, o sacrifício da cruz, nós, todo mês nós fazemos a ceia, e nós precisamos pensar nisso. A ceia, ela não é um funeral, mas ela é um banquete com um anfitrião que ele venceu a morte. Quando nós olhamos para trás, nos lembramos da morte, do preço que foi pago. Quando nós olhamos para cima, nós celebramos a vida, porque ele é o nosso sumo sacerdote. E quando nós olhamos para frente, e quando ceiamos como corpo de Cristo, nós estamos antecipando as bodas do Cordeiro, dizendo assim: ele voltará. Paulo vai falar assim: anunciais a volta do Senhor até que ele venha, anunciar a ressurreição até que ele venha. Queridos, a ceia, ela é celebrada por todo esse período, desde o século I. É um elo de continuidade que sempre foi feito, talvez o mais longo da história. E nós não celebramos como um funeral, mas celebramos a ressurreição de Cristo. E agora, para fechar, no livro de o próximo versículo que nós não lemos, a gente leu até o 19. Olha o que Paulo fala no versículo 20, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Ele diz assim: mas de fato, repita comigo, diga assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Queridos, isso é um motivo de celebração, esse é um motivo de alegria para a nossa vida. Porque Paulo, ele começa construindo essa história: se Cristo não ressuscitou, é tudo vão que nós estamos vivendo, é vazio, não tem sentido. Mas ele termina no versículo 20 dizendo assim: mas de fato, Cristo ressuscitou. E hoje, queridos, você vai sair daqui não tendo só a base bíblica, tendo uma base histórica, tendo uma base científica. Se um dia a sua fé for provada lá fora, como alguém pode olhar e falar assim: nossa, isso aí é loucura? E a Bíblia fala realmente, a palavra da verdade, ela é loucura para os que não estão sendo salvos, mas para nós que cremos em Cristo, ela é o poder de Deus. E você vai com autoridade falar assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E por isso nós vivemos, e por isso nós viveremos eternamente. Querido, levante do seu lugar, e vamos celebrar neste momento, vamos orar ao Senhor, porque Cristo, Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou. De fato, Cristo ressuscitou, queridos, e é isso que nos dá a certeza da nossa salvação. É isso que nos dá, queridos, a confiança de que hoje podemos entrar na presença do Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Hoje nós podemos chegar diante de Deus e entregar nossa vida por completo. Então comece a falar com Deus nesse momento. Em que áreas Deus precisa trazer a vida? Talvez você não tenha se entregue por completo, talvez você está retendo, querendo governar a sua vida. Mas a palavra diz que aquele que não poupar a sua vida, ele vai perdê-la, mas aquele que entregar a sua vida por amor a Cristo, viverá eternamente. Entregue a sua vida neste momento, comece a falar com Deus, fala: Senhor, toma conta das áreas da minha vida, toma conta do meu casamento, do meu trabalho, da minha vida financeira. Eu te agradeço pela justificação, eu te agradeço pelo sacrifício, eu te agradeço pela ressurreição. Começa a falar com Deus nesse momento, querido, levante a sua voz.
coração. Santo, santo é o teu nome, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus.
Senhor, entregamos a nossa vida, Pai, o corpo de Cristo, entregamos diante de Ti, Pai. Receba, Senhor, nossa vida por completo, Pai. Deus, que possamos, Pai, lembrar, Senhor, da ressurreição, do Teu sacrifício, que possamos permanecer firmes, que possamos anunciar a Sua volta, Pai. Deus, que possamos nos entregar por completo diante do Teu altar. Toda falta de fé, toda incredulidade, tudo aquilo que nós retemos, Pai, que possamos entregar diante de Ti nesta manhã, Pai. Muda a nossa vida, muda a nossa história, Pai. Nós não pregamos uma filosofia, nós pregamos um acontecimento, porque de fato Cristo ressuscitou, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor neste momento, querido, porque de fato Cristo ressuscitou.